Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus. Capítulo 20. Mateus capítulo 20. Nós vamos ler aqui do 20 ao 28. Eu queria muito falar sobre a excelência no serviço, a excelência no servir como evidência do novo nascimento e até mesmo como cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. Mateus 20, do 20 ao 28, vai dizer: então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Só até aí. A história, ela vai falar que a mãe de um dos discípulos, né, que eram irmãos de Jesus, foi até Jesus e fez um pedido inusitado a Jesus. Ela falou para Jesus: mestre, permita-me que um dos meus filhos se sente à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Eu queria parar para pensar aqui no pedido dessa mãe. Aparentemente, ela está pedindo para a pessoa certa, ela reconhece que Jesus tem um reino. Ela conhece que Jesus é Deus, porque no versículo 20 vai dizer que ela adorando-o, ou seja, nós só adoramos aquele que é digno de adoração. Então, ela adora Jesus, ou seja, ela sabe que ele é filho de Deus, ela reconhece que Jesus tem um reino, e a Bíblia vai dizer que o reino de Deus foi a principal mensagem de Jesus, ou seja, ela cria na mensagem de Jesus, e ela tem aqui um entendimento errado a respeito do que significa estar sentado no trono, ou numa posição de governo no reino de Deus, porque ela pede para que os seus filhos, um se assente à direita e outro à esquerda. No versículo 22, Jesus vai dizer: olha, você não sabe o que você está pedindo, você não tem ideia. Você pode beber o cálice que eu estou para beber? Então Jesus imediatamente fala, né, nas entrelinhas sobre a sua missão. E ele começa a dizer que no reino de Deus existe um trono, e nesse trono é uma posição de autoridade, é uma posição de grandeza, é uma posição de poder. Então, veja bem, como é que essas poucas palavras de Jesus, quando exploradas, nos traz um entendimento muito grande a respeito de quem é no reino de Deus. Jesus fala que a maior posição dentro do reino de Deus, que é justamente a cadeira principal, ela é ocupada justamente por alguém que está disposto a sacrificar a sua própria vida em prol do outro. Porque Jesus fala sobre: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu estou tomando? Ele está falando da cruz. Ele está atribuindo o sentar-se no trono, o sentar-se numa posição de governo no reino de Deus, ele está atribuindo essa posição a alguém que está disposto a entregar a sua própria vida por pessoas que não merecem. Veja bem, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Respondendo: podemos. Eles nem sabem o que estão falando. Talvez estavam achando que era um vinho, um suco, não sei. Então lhes disse: bebereis meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo, é porém aquele a quem está preparado por meu Pai. Ou seja, o que Jesus agora explica, né, ele fala, não vou nem perder meu tempo, porque eles não vão entender esse negócio de cálice. Mas ele está dizendo, olha, a posição de grandeza no reino de Deus é uma atribuição que o meu Pai prepara as pessoas para isso. Ou seja, ele não despreza, ele coloca, em primeiro lugar, ele coloca um crivo, a posição dentro do reino de Deus, de grandeza, está para pessoas que estão dispostas a sacrificar a sua própria vida, e essas pessoas, elas só fazem isso porque são preparadas pelo meu Pai. A pessoa só pode servir, essa pessoa, ela só pode ser maior no reino de Deus, se o próprio Deus a preparar. Cara, existe um senso comum no meio do cristão de que nós fomos, nós aprendemos que nós não devemos buscar ser o melhor. A gente confunde um pouco de vaidade com realmente ser o melhor. E a gente encontra muito um discurso do tipo, eu não tenho ambição na vida, né? Cristo é o suficiente, Jesus já me basta, está tudo bem. Mas isso não revela a natureza daqueles que estão no reino de Deus. O reino de Deus é feito de posições, sim, de grandeza. Mas essa posição de grandeza está separada por pessoas que estão sendo preparadas por Deus para o serviço, para o servir. E aqui, irmão, existe uma chave, né? Aqui existe um segredo muito grande, de que Deus, ele quer te levar ao máximo do seu potencial. E veja bem, irmão, não estou dando aqui uma palestra motivacional, pelo amor de Deus. Mas Deus quer esticar o seu potencial, porque ele colocou algo dentro de você. Ele te deu um dom, ele te deu um talento, ele te deu um chamado. E eu não estou falando aqui de missões, eu não estou falando aqui de você pegar um microfone e adorar. O fato de você saber fazer boas casas no papel é um dom que Deus te deu. O fato de você saber muito bem matemática é um dom que Deus te deu. O fato de você ter uma boa oratória, se comunicar bem com o público, isso é um dom que Deus te deu. Seja lá o que faz de você hoje, que você tenha facilidade no aprendizado e no ensino, é algo que Deus te deu. Mas perceba bem, ele deu para a glória dele. Ele deu para que o nome dele fosse engrandecido. E perceba hoje quem ocupa os lugares de destaque na nossa sociedade. Não são justamente aquelas pessoas que são reconhecidas no que são boa? Vamos ouvir aquele médico, porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Vamos ouvir a opinião daquele engenheiro, porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Vamos ouvir a opinião daquela pessoa, porque ela é excelente naquilo que faz. Perceba que usar o seu potencial ao máximo confere a gente uma posição de destaque. Isso, nós precisamos usar a nosso favor, mas para o reino de Deus. Imagine hoje se milhares e milhares de pessoas poderiam estar aqui, porque Deus me deu um dom de comunicação, e eu posso usar isso a serviço do reino de Deus. Eu posso usar isso a meu favor também. Posso roubar essas pessoas, posso enganar essas pessoas, posso fazer tudo, posso aplicar a maldade, mas Deus não me deu para isso. Deus nos dá dons e talentos para que, trabalhados, esticados, potencializados, nós possamos usar para a glória de Deus. Nós possamos usar isso para o serviço de Deus, porque no reino de Deus, maior é o que serve. Começa a entender que quando nós começamos a desenvolver aquilo que Deus colocou dentro de nós, e aí cabe a você, talvez estejam algumas pessoas dizendo assim, poxa, eu não sou bom em nada, pessoas que se acomodaram, pessoas que estão vivendo hoje uma vida mediana, a palavra mediana vai nos remeter à vida medíocre, elas estão numa posição de conforto. Perceba que não existe posição de conforto para aqueles que conhecem a Deus. Não existe uma posição do, não, está bem do jeito que está. Nunca está bem do jeito que está. Por quê? Você pode mais, você pode ir além, não por causa do seu ego, não para inflar o seu ego, mas você pode ir mais e pode ir além, porque você pode levar o nome de Deus, você pode estabelecer influências para que pessoas possam cada vez mais ouvir, entender aquilo que é uma verdade para você. Marcos capítulo 9, do 33 ao 35. Marcos capítulo 9, do 33 ao 35, vai dizer: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Perceba bem que Jesus, ele não desfaz o primeiro. Jesus não cria aquele exemplo de igualdade. A gente tem essa mania de que somos todos iguais. Não, seja o primeiro. Só que o primeiro no reino dos céus, ele é o último, porque ele serve a todos. Ele tem a preocupação do serviço. Ele sabe que Deus lhe confiou uma capacidade, um dom, um talento para servir outras pessoas, e ao serviço essas pessoas possam dar glórias a Deus. É por isso que ele é o último, porque ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele não está preocupado consigo mesmo. Perceba, irmão, que aqueles que conhecem a Deus nunca estarão preocupados consigo mesmo. Ele nunca corre para ser o primeiro da fila para comer. Eles são aqueles que estão com a bandeja na mão distribuindo a comida. Eles nunca correm com medo de acabar. Eles são aqueles que têm para dar, porque se acabar, eles vão colaborar para que mais pessoas não fiquem sem. Esse é o atributo dos abençoados. Não aqueles que correm na frente para receber, mas aqueles que estão olhando, aqueles que não receberam e estão dizendo: eu tenho para dar para você, eu tenho para dar para você, eu posso te ajudar, eu posso fazer uma coisa para você, porque Deus me deu mais do que o suficiente. Deus me deu mais, e é por isso que eu não estou preocupado de chegar na frente. Eu sou o último. Porque o último, irmão, é aquele que tem a garantia de que está tranquilo. Por isso que ele é o último. Não é o último eu sou o pior, eu sou o último. Deus gosta desses caras que se sente o pior. Não é isso, irmão. Deus gosta justamente daqueles que sabem da grandeza que tem, colocada por Deus. E é por isso que eles se colocam em último, porque eles estão em serviço. É por isso que o Sermão do Monte vai dizer: não andeis ansiosos e preocupados por coisa alguma. Não se preocupe em correr na frente para pegar o seu. Lembre-se, você é abençoado por Deus. Você tem um Pai que te ama. Um Pai que é o Criador de todas as coisas. Ele é teu Pai, irmão. Ele conhece as suas necessidades. E no reino dele, maior é o que serve. E aí eu começo a entender, irmão, que as promessas, nós somos assim eficazes em falar sobre prosperidade, sobre riqueza, de que Deus dá, de que os nossos celeiros transbordarão, mas todo o propósito de prosperidade no reino de Deus remete ao serviço. Deus quer prosperar você, eu não tenho dúvida. Deus quer te levar a lugares mais altos, eu não tenho dúvida. Mas se você não tiver a consciência clara de que isso é um serviço para o reino de Deus, ele não pode te dar aquilo que já é teu. Porque Tiago vai dizer: você pede e não recebe, porque você pede para você. Você pede mal, para os seus próprios desejos. Mas aqueles que pedem para o serviço, esses têm. Porque esse é um princípio do reino de Deus. Então está aqui, ó, os discípulos estão caminhando, eles estão vindo de uma viagem, e estão discutindo ali quem é o maior. Não, eu sou maior, eu estou mais tempo com Jesus. Jesus, quando vai orar, ele me chama. Então, quando ele estabeleceu o reino dele, provavelmente eu vou ser um cara abaixo dele, eu vou ser um homem de confiança. E eles estão discutindo, porque eles estão discutindo o maior no critério dessa terra, que é poder, que é influência, né, que é conforto, que é regalia, privilégio. Vê lá quais são os privilégios do presidente lá da casa política lá. Tem segurança, tem carro, tem comida, 15, 40 pessoas trabalhando para ele. Porra, esse cara é grande, esse cara é poderoso. No reino de Deus, não. No reino de Deus, não. Jesus vai dizer muito claro: ora, quem quer ser o primeiro, que seja o último, porque o último é aquele que tem a consciência de que tem, porque Deus é uma fonte dentro dele inesgotável. Deus é aquele que é socorro bem presente na hora da angústia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a consciência do último, irmão. Não está lá reclamando porque é o último, ele não está lá chorando, ele não está lá dizendo, Senhor, me coloca à frente, não. Ele é último por opção, porque ele serve e conhece o que tem a serviço do reino de Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Irmão, e por que eu estou falando uma mensagem como essa? Porque, infelizmente, nós vivemos numa cultura que o tempo inteiro vai trabalhar o nosso ego, o nosso eu, o você pensar em si. E se você não entender a dinâmica do reino de Deus, você vai se frustrar aqui dentro. Porque a gente acaba fazendo da casa do Senhor uma romaria, né? Vou lá para pedir. Meu irmão, não, você não pode, pelo amor de Deus, irmão. Ele é seu pai. Fale com ele tudo, mas tenha consciência, tenha maturidade de que isso aqui não é uma casa dos desejos. Isso aqui é um lugar de transformação de vida, de mente. Você ser liberto de você mesmo e entender a dinâmica do reino de Deus. É dessa forma que as promessas de Deus nos alcançam, irmão. A gente não vem para cá para pedir, a gente vem para cá para receber. Peça, e cada vez mais que você pede, você conhece o teu pai, mais tranquilo você está. Menos ansioso você está, a partir do conhecimento de quem ele é. Então peça, peça, mas não deixe de conhecê-lo. Porque quanto mais você o conhece, você pede uma vez só. Porque você pede e fala, agora meu pai já sabe. Eu pedi, agora está na mão de Deus. Aí eu pedi, agora ele já sabe do que eu preciso. Agora só depende dele. Quem é ele? Teu pai. Aquele que te ama com amor incondicional. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 33. Vamos ver aqui algumas características de Davi. Porém, Saul disse a Davi, compra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço. E ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo, olha o coração de Davi, ó, teu servo, ele já se coloca na condição de servo, apacentava as ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e um tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Qual é a história aqui, irmão? Existe uma posição de grandeza. Qual que é? Ser rei de Israel. É uma posição de grandeza ou não é? É rei. E Deus está procurando uma pessoa para ocupar essa posição de grandeza. Deus está procurando. Não é à toa que ele vai dizer, achei a Davi. Essa é a expressão da Bíblia. Eu achei a Davi. Por quê? Porque quem procura, acha. Então Deus está procurando. Eu tenho uma posição de grandeza, eu tenho uma posição de governo, e eu preciso de alguém. Quais são as características de que Deus acha em Davi? Ora, Davi, irmão, ele está no campo. A Bíblia fala que ele é desprezado pelo pai, esquecido pelo pai, desprezado pelos irmãos. Você vai ver os irmãos o tempo inteiro. O que você está fazendo aqui, rapaz? Você era para estar lá no campo, cuidando das poucas ovelhas do nosso pai. Então está lá, Davi, no campo, sendo fiel ao serviço ao pai. Por quê? Irmão, imagina eu e você. Seu pai já não te dá atenção. Ninguém na casa te dá valor. Aparece um leão para comer uma ovelha de alguém que não te dá bola, alguém que não te dá valor. Você vai encarar um leão, meu irmão, mano a mano para isso? Você está disposto a dar a sua vida por causa de uma ovelha, e o dono dessa ovelha não está nem aí para você? Era para olhar e falar, pai, olha só, estava lá no campo, apareceu um leão, infelizmente pegou uma ovelha e deu para salvar as outras, ficamos no lucro. Mas Davi não tem esse coração. Davi tem um coração de servo. Davi tem um coração de serviço. O que Davi faz, irmão? Davi arrisca a sua própria vida. Porque, irmão, ele não está batendo num cachorro. Ele não está aqui encarando. Meu irmão, se ele encarasse um Rottweiler, pô, eu já seria herói. Esse cara, meu irmão, a Bíblia não mente. Esse cara está indo atrás de um leão, de um urso, irmão. De um leão, de um urso. Em troca de uma ovelha, de um pai que não está nem aí para ele. Mas o coração de Davi é um coração de serviço. É um coração de fazer o melhor, de fazer com excelência. Ah, mas teu pai não te liga, mas eu sou assim. Eu me entrego. Eu não faço pela metade. Eu não faço pelo meio. Eu faço o melhor. Porque quando você faz o melhor, irmão, seja você empregado, seja você, seja o que for, você não está fazendo isso só para o seu patrão. Você está fazendo isso para a glória de Deus, irmão. Para a glória de Deus. Ó, um dos testemunhos históricos é que no comércio local a preferência sempre era comprar com um cristão do primeiro século. Por quê? Porque o material era de excelência. Bom, vamos comprar com um crente lá, por quê? Porque a cadeira que ele faz não quebra, meu irmão. O trabalho que ele faz dura. O cara faz com uma excelência danada. Por quê? Ele não está fazendo para o cara, não. Ele está fazendo porque ele está fazendo como se fosse para Deus. Meu irmão, eu sou filho de Deus, eu não posso manchar o nome do meu pai. Eu sou filho de Deus, eu tenho que mostrar para esse mundo, através das minhas mãos, quem eu sou. E hoje, infelizmente, a gente vê aí gente ocupando posição de grandeza no reino de Deus, entre aspas, aqui na terra, pessoas com o título que eu carrego como pastor, dando calote na rua e envergonhando o nome do evangelho. Envergonhando. Olha lá, pastor safado, pastor ladrão, não sei o que lá. Olha lá o cara, olha lá o cara, está lá na igreja cantando. É um safado. E o cara acha que ele só prejudicou aquele cara lá. Não, ele está manchando, meu irmão. Ele está manchando, ele está envergonhando o evangelho. Porque quantas pessoas, irmão, hoje não estão pisando dentro de uma igreja por causa de um mau testemunho, por causa de alguém relaxado, por causa de alguém que deixou de fazer algo com excelência, com caráter, com cuidado, pensando apenas em si. E Deus está nos ensinando aqui. Igreja é muito mais do que isso aqui, é muito mais do que essas quatro paredes, ela engloba a nossa vida, porque aonde você estiver, a Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores do reino de Deus, irmão. Embaixadores. O que é um embaixador? O cara está lá na China, mas ele representa o Brasil. O cara está lá no Paquistão, mas tem uma sede lá, representa o Brasil. Nós estamos nesse mundo, mas ele diz que nós não somos desse mundo. Ou seja, nós representamos um reino. Nós representamos uma bandeira. Nós representamos alguém. Quem? Deus. Você representa Deus. O seu casamento representa Deus lá. A forma como você trata os seus filhos representa o reino de Deus. A forma como você se move nessa terra, como você faz serviço, representa o que é o reino de Deus para você e em você e através de você. Qual credibilidade nós teremos de falar do reino de Deus se a nossa vida não é uma evidência disso? Se a nossa vida não tem uma evidência de alto ato contracultural? É diferente. Nós somos diferentes, e está aqui, Davi, Deus acha Davi, porque é alguém que dá a vida, até mesmo por pessoas que não merecem, por alguém que não deveria receber dele, porque não dá isso para ele, e é por isso que a Bíblia vai dizer que é melhor dar do que receber, e dessa forma, irmão, nós vamos nos destacando, dessa forma, Deus vai nos olhando, Deus vai vendo, e vai percebendo o quanto nós estamos preparados para receber o que já é dele, o que já é nosso, em Cristo Jesus. Então não é pelo pedir. Davi nunca pediu para ser rei. Você não vai ver aqui, meu irmão, vamos orar como Davi para Deus nos levar em posições maiores. Não, Davi não orou para ser rei. Não, Davi não tem um caminho para nos ensinar a não ser o serviço com excelência. Deus achou Davi, por quê? Quais são as informações que nós temos dele? Alguém que dá a vida por uma ovelha, cujo dono da ovelha não dá valor nenhum para ele. Mas ele faz isso com excelência. Esse é o currículo de Davi. E perceba que essas coisas que a gente não entende, né, que a gente passa na vida, Davi de repente estava assim, pô, estou eu arriscando aqui a minha vida por alguém que não merece, mas perceba que esses desafios formaram dele um guerreiro para poder enfrentar um gigante que ia levar esse homem para o palácio. Toda essa escola que Davi passa ali, de enfrentando o urso, o leão, esse desafio que parece para a gente não faz sentido. Tanta coisa hoje, irmão, que você está passando, você fala, irmão, não faz sentido. Eu não tenho necessidade de ouvir isso. Eu não tenho necessidade de passar por isso. Eu não tenho necessidade de ficar aqui, sabe, servindo alguém que não me dá valor. E a gente, muitas das vezes, não entende essa escola que muitas das vezes nós passamos na nossa vida. E a gente fica se questionando, não tem sentido eu passar por isso, não é possível que Deus não está vendo eu passando por isso. E Deus está falando, sim, eu estou vendo. E isso está te preparando para um lugar que eu tenho para você. Quanto mais você entende o valor do serviço com excelência, com entrega, mais você estará preparado para o lugar que eu tenho para você, porque o lugar que Deus tem para cada um de nós sempre será um lugar de serviço. Por mais influência que seja, por mais financeiramente você seja recompensado por isso, mas para Deus você vai servir melhor ali. Você vai ter uma influência maior ao ponto de que outras pessoas vão despertar curiosidade em outras pessoas. Pô, esse cara é um cara de sucesso, esse cara é um cara diferenciado, esse cara, o que esse cara tem para me ensinar? Qual é o segredo dessa pessoa? E ali Deus é estabelecido e a mensagem do Evangelho é pregada e recebida. 1 Coríntios, capítulo 9, 24, 25. Vai dizer, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ora, existe uma competição. Nessa competição, os atletas se preparam, dão o melhor. Essas pessoas se esforçam. Elas correm, irmão, e correm com muita vontade. Perceba que o reino de Deus também é assim. O reino de Deus também é assim. Não para a salvação, ok? Porque somos salvos pela graça, mas pelo serviço, ou para o serviço. O serviço é uma coisa que cabe a gente fazer. Ninguém vai te empurrar para isso. Ninguém vai te empurrar para você estar disponível ao serviço do reino de Deus. Isso é uma coisa que você precisa se esforçar para fazer. A salvação não, a salvação você ganhou. A salvação Cristo fez por você. Então perceba bem que nós não servimos para sermos aceitos por Deus. Nós não servimos para sermos salvos por Deus. Estamos salvos. Mas essa salvação nos traz o entendimento de que nós temos que correr, irmão. Nós temos que nos preparar. E perceba que ele não despreza a corrida, ele só faz a diferenciação no mundo. Ele vai dizer, ora, muitos estão se esforçando para receber uma coroa terrena. Esses caras, eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão dedicando sua vida por coisas que vão ficar aqui. Mas o esforço de vocês vai resultar num troféu eterno, numa coroa incorruptível. Tem valor o que você faz. Todo serviço no reino de Deus tem valor, irmão. E o apóstolo Paulo está aqui justamente definindo isso. Vamos ler de novo. Não sabeis vós que o que corre no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Ou seja, ele está falando aqui de uma competição. Ele está falando aqui, cara, de você sair na frente, de você se esforçar, até de você ambicionar. São palavras que parece que no meio cristão perderam um pouco de força. Mas não é uma ambição para si, é uma ambição de querer. Eu conheço algumas pessoas que claramente eu falo o seguinte, cara, esse cara ele tem um dom de pregação. E eu falo com ele, cara, se prepara que um dia eu vou te chamar para você pregar. Não, quem sou eu? Sou nada. Não, que isso? Eu quero limpar o banheiro. Pô, cara, limpar banheiro é legal, cara. E se você limpa bem o banheiro, faça isso para o reino de Deus. Mas, cara, qual o problema? Se Deus te deu um dom de oratória, se você tem o evangelho dentro do seu coração e você quer compartilhar isso, qual o problema? Não, mas parece que limpar o banheiro para a gente é o top. Eu escuto isso direto, irmão. Não, pastor, eu estou vindo aqui para a igreja, mas eu estou vindo aqui é para ficar lá na esquina, com a bandeirinha, tá bom, irmão, top, pode ficar para lá, mas se tiver uma posição maior aqui dentro, e Deus quer te usar, você não quer isso? Você não quer além? Você não pode desenvolver mais? Você não pode querer mais? Mas não querer pela vaidade, mas o querer de se sentir cada vez mais útil dentro do reino de Deus, de poder participar de cada vez mais de decisões importantes, influentes. Eu quero. A minha oração é: Deus, se o Senhor fizer algo em São Gonçalo, não me deixe de fora. Não, mas não me deixe. Eu vou ficar muito triste, Senhor. Se acontecer uma explosão de avivamento da cidade, não acontecer nada aqui. Não me deixe de fora, não, Senhor. Eu quero participar de tudo. Quero participar de tudo, Senhor. O Senhor está precisando de alguém para dar, eu quero, Senhor. Eu não quero para mim. Essa igreja não está no meu nome, eu não estou no estatuto dessa igreja. Nada aqui é meu, eu não ganho um centavo dessa igreja, irmão. E te faz por serviço, por amor ao reino de Deus, pela paixão, porque eu um dia entendi que Deus estava numa posição de glória e de governo. Ele se esvaziou daquilo. Ele andou como eu e você. Ele foi homem, ele experimentou a humanidade. E ele morreu por mim, ele morreu por você. Sua vida tem preço de sangue. O Deus Todo-Poderoso, irmão, isso é a mensagem do Evangelho, cara. O Deus Todo-Poderoso, ele vem em forma humana para morrer por nós. E eu quero limpar banheiro, irmão, amém. Mas se tiver alguém para limpar, limpa lá. Eu quero mais, eu quero influenciar pessoas, eu quero mais. Então ambicione, irmão, isso no reino de Deus. Ambicione querer mais, ser mais influente, ocupar posições, não pelo crachá. Isso é vaidade, isso é coroa corruptível. Isso não te leva a nada. O reconhecimento aqui, eu te botar no púlpito e falar aqui, ó, irmãos, dá uma salva de palma aqui, por favor, fulano aqui. Você vai aplaudir, acabou. Vou voltar para casa só com aplauso. Isso não resolve a vida de ninguém. Mas quando nós nos colocamos, irmão, com o coração para servir ao Senhor, cara, é uma experiência incrível. Eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, irmão. Posso te afirmar isso? Eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Eu faço as coisas com prazer. Eu faço as coisas com paixão. E os desafios continuam lá. Mas a minha fé não blinda dos desafios, ela me fortalece para enfrentá-los. Ela me fortalece para enfrentá-los. E o apóstolo Paulo está falando aqui, ó, corra, irmão, seja o primeiro, avance, vá para frente, mas vá com a consciência de que o nosso prêmio não está aqui nessa terra. Ele está lá no céu. Então um dia, não vem, entre aspas, jogar na cara de Deus: Senhor, sou dizimista, e pá, Senhor, eu tenho ido todos os dias no culto e as coisas não acontecem. Não. Deixa Deus cuidar de você, mas o seu prêmio está lá em cima. Está lá. Nós estamos construindo lá, é lá, o tesouro está lá. Se você acredita nisso, irmão, tudo isso aqui, irmão, se torna nada. O apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho por perda todas as coisas, considero como nada. Algumas traduções vão dizer: eu considero como estrume. Prol da excelência do conhecimento de Deus. E sabe, é esse valor que eu tenho descoberto a cada dia na minha vida. O valor do serviço, o valor de querer, de realmente ambicionar. Senhor, se eu preciso de alguém, me prepara. Eu quero. Eu queria justamente que essa igreja experimentasse também essa vontade de sair de uma zona de conforto e falar: eu vou me colocar num caminho de preparação. Mas aí alguém vai dizer para você: irmão, quem é você? Você não sabe nem falar. Quem é você, rapaz? Você não é nada, você não sabe nem ler direito. Não deixe essas palavras roubar a sua identidade, o propósito de Deus na sua vida. É Deus que capacita. Deus te escolheu. Deus vai te capacitar. Agora, isso demanda esforço. Esforço, conhecer a palavra, buscar o Senhor. Se colocar, sabe, numa posição de disponibilidade, de serviço, de querer, de avançar. Isso aí, meu irmão, é esforço. Isso se ganha por esforço. Não acha que as coisas vão cair no colo de Deus, assim, do nada. Nada é do nada. No reino de Deus, nada é do nada. Pode ser de repente. De repente é uma coisa, do nada é outra. Então, se você está num caminho de preparação, num caminho de busca, de capacitação, seu coração é um coração pronto a servir, eu não tenho dúvida, irmão, as bênçãos do Senhor vão estar jorrando sobre a sua vida, elas vão estar te seguindo. Ela vai estar indo atrás de você, ó. Porque essa é a dinâmica. Deus está à procura dessas pessoas. Lembra que Jesus fala? Ora, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. O problema de mão de obra no reino de Deus é antigo, irmão. E por mais que o evangelho tenha crescido, o problema de mão de obra ainda continua. E a pergunta é: quem está disponível para falar, Senhor, eu não sei se eu vou resolver esse problema da mão de obra, mas comigo é menos um. É menos um. Ou mais um, perdão. É menos um problema e mais uma solução. Conta comigo. Uma igreja em movimento. Uma igreja que serve em cada dom, em cada talento que Deus te deu. Sabe, nós estamos em oração para crescer os nossos trabalhos aqui. Ah, meu irmão, eu sou advogado. Dá o seu tempo, cara. Dá uma hora do seu dia da semana para ajudar alguém. Você imagina, alguém está aí, não tem condição, está perdido, tem direito, está sendo prejudicado, encontra você, você muda a história dessa pessoa, e aquela pessoa nunca mais vai esquecer que um dia um servo de Deus fez por ela aquilo que ninguém pôde fazer. E assim nós vamos exercendo os nossos dons. Não precisa de microfone, não precisa pregar, nada disso, irmão. Exatamente o dom, o talento que Deus te deu. É isso que vai fazer com que o reino de Deus avance, propague. Você pintou, você é eletricista, não importa. Se coloque à disposição do serviço, sabe? Se coloque à disposição com o serviço. Faça tudo com excelência. E você vai ver uma fonte dentro de você jorrando para a vida e para a vida eterna. Amém? Fica de pé comigo, vamos orar. Que você fechasse teus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, essa oportunidade, Senhor. Pai, quantos chegaram aqui, Pai, presos em si mesmos, estão buscando, Pai, uma resposta para si. Ajuda, Senhor. Traga solução. Traga providência. Restaura, Senhor. Mas, Senhor, nos faça sair além do nosso mundo, Pai. Nos faça vencer a nós mesmos. Nos faça vencer o nosso ego, achando que tudo se resume aos nossos problemas, que toda a história de salvação e redenção, ela é fechada em nós mesmos. Não é. Deus conta conosco para que o reino dele avance e seja estabelecido. Todos nós hoje saímos com a consciência clara, direta, que precisamos nos esforçar, nos colocar de disponibilidade, para que um dia possamos ser achados por Deus, achados na condição de preparados. Preparados. Preparados para ocupar uma posição de governo, de relevância. Não para que você venha se ensoberbecer com esse status. É rei, mas é rei para servir. É grande empresário, mas é grande empresário para o serviço. Ah, é um grande médico, mas é um grande médico para servir. É grande. É um dos maiores milionários que tem no Brasil. Mas todo esse recurso está disponível para o reino de Deus. Senhor, nós não queremos, Pai, vitórias apenas no âmbito pessoal. Nos livra, Pai, desse evangelho que traz para a pessoalidade apenas as suas promessas, como se o Senhor estivesse preocupado com o nosso conforto, sendo que o seu único filho abriu mão de todo o conforto para o serviço. Ele era rico e se fez pobre. Ele era imortal e morre por nós. Pai, nos tira, Pai, essa mentalidade apenas desta terra. E nos faça compreender que nós somos embaixadores do reino de Deus. E o reino de Deus se propaga em nós e através de nós, através dos dons, talentos e habilidades que o Senhor nos confiou. E quando nós colocarmos isso a serviço do teu reino, mais e mais pessoas serão impactadas com isso. E o Senhor morreu por pessoas.
Mais e mais pessoas irão dar glórias a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque existe um time de voluntários na cozinha dessa igreja. Uma cozinha sem estrutura, uma cozinha quente, mas pessoas apaixonadas ali, fazendo refeição para pessoas carentes. Filhos de Deus, quantos testemunhos estão sendo produzidos através disso? Quantas pessoas desacreditadas na igreja estão voltando a acreditar, porque o amor vence todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa igreja. Nos ensina, Pai, a avançar. Nos dê cada vez mais estratégia. Nós queremos, Pai, cuidar dos seus pequeninos. Nós queremos cuidar daqueles que são seus. Levanta, Pai, uma igreja forte. Levanta, Pai, homens e mulheres corajosos. Homens e mulheres que não vão recuar por causa dos desafios pessoais, mas antes vão se sacrificar para que o reino de Deus avance e prossiga e seja estabelecido nessa terra. Mais uma vez, Pai, nós queremos te dar graça. Obrigado pelo privilégio que nós temos de poder colaborar contigo. O Senhor poderia ter feito tudo sozinho, só Deus, mas o Senhor nos deu o privilégio de podermos sermos cooperadores dessa obra. Obrigado, é um privilégio para nós. Nós somos gratos. Nós queremos, Senhor, queremos trabalhar mais, queremos servir mais, a começar pela nossa casa, pela nossa família, estabelecendo o reino de Deus através do nosso casamento, da nossa relação familiar e a partir da nossa casa, os quatro cantos dessa terra. É o que nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.